acumuladas desde o início do terceiro mandato. Entre pautas que foram travadas estão o projeto de lei das fake news, regulamentação do trabalho por aplicativo, PEC da segurança pública e reforma administrativa. Em relação a vetos derrubados, os destaques são para o marco temporal na demarcação de terras indígenas, ao texto que mantinha a saidinha de presos, ao que proibia verbas federais em pautas identitárias e, principalmente, ao projeto de lei da dosimetria das penas aos participantes dos atos de 8 de janeiro. As derrotas políticas são ainda mais numerosas e trouxeram dor de cabeça ainda maior ao governo. O Executivo Federal perdeu comissões consideradas estratégicas, não conseguiu evitar a abertura da CPMI do 8 de janeiro, ampliou a concessão da execução de emendas e, principalmente, teve um nome rejeitado na indicação ao STF em mais de 100 anos de história. O levantamento foi feito pelo site Poder 360, que destaca ainda que as dificuldades do governo no legislativo se mantiveram ao longo de todo o mandato, apesar da troca dos comandos do Senado e da Câmara. Um dos reflexos do desgaste é o fato de Lula não ter realizado nenhuma reunião oficial com os presidentes da Câmara e do Senado, nem com líderes do Congresso, durante todo o primeiro trimestre de 2026. Em igual período de 2025, foram registrados 3 encontros.
Gasolina, não, etanol na gasolina, hein? Como é que fica? O engenheiro e jornalista Boris Feldman fala sobre essa questão.
Viu a postura do nosso governo que continua fazendo descer goela abaixo do motorista o percentual de etanol na gasolina. Já não bastava os 30% decididos no ano passado, aí vem o presidente da República e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dizer que nós estamos com a lei do combustível do futuro que nos permite subir até 35%, não é 32% não, o teor de etanol na gasolina. Mas o presidente e o ministro estão esquecidos de que a lei diz, desde que comprovada a viabilidade técnica, que ninguém comprovou. Ah, diz o ministro, os 32% já foram testados quando o teor subiu de 27 para 30. Pois é, é mentira, porque para aprovar os 30%, os testes foram feitos com 32%. Para aprovar os 32%, os testes devem ser feitos com 33% ou 34%. É a chamada margem de tolerância que o presidente e o ministro se esqueceram convenientemente. É lamentável a postura.
Meu Boris aqui, vamos pegar ele aqui.
Do nosso governo.
Saiu aqui.
Com 32%. Para aprovar os 32%, os testes devem ser feitos com 33% ou 34%. É a chamada margem de tolerância que o presidente e o ministro se esqueceram convenientemente.
Tá aí o Boris falando sobre a gasolina, né? Vamos ter problema aí com os carros. Já que a gente falou do carro, né? E aqui, o SUS é universal e o posto de saúde pede comprovante de residência. Quem mora de favor em ocupação, na casa alugada, sem contrato ou na rua, não tem conta de luz no próprio nome. E a recepção devolve o paciente com orientação de resolver o papel primeiro. A exigência não está em lei nenhuma. É rotina administrativa de territorialização e funciona como filtro exatamente sobre a parcela que mais depende do sistema. A universalidade constitucional esbarra numa fatura de energia e quem não fatura energia não adoece menos? Pergunta aqui o Jack. É. A vaga na creche pública de várias cidades é distribuída por velocidade de clique. A inscrição abre no portal em dia e hora marcados. As vagas acabam em minutos. E a mãe sem internet decente, sem prática com formulário, trabalhando naquele horário, perde pro pai que autorizou a página no notebook da firma. O critério parece neutro e seleciona renda, letramento digital e emprego flexível. Exatamente o contrário do público que a creche existe para atender. O direito da criança virou pregão eletrônico e o lance é a banda larga da família. Que coisa, né? É assim mesmo que funciona. Mais um destaque aqui, percentual de idosos aptos a votar bate um recorde. Público 60 a mais representa 23% do total de eleitores.
As mudanças no perfil da população brasileira estão transformando também o cenário eleitoral. O levantamento da Nexus, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, mostra que o número de eleitores com mais de 60 anos cresceu 5 vezes mais do que o eleitorado geral nos últimos 16 anos. Para o diretor de pesquisa da Nexus, André Giacomo, esse avanço acompanha uma mudança demográfica que o país vem registrando há décadas.
O crescimento do eleitorado de pessoas mais velhas tem a ver com a mudança da nossa demografia, né? Há muitos anos, há muitas décadas, o Brasil passou por um processo de envelhecimento e que a pirâmide etária brasileira mudou. A nossa sociedade hoje, ela, em termos populacionais, já tem uma maior quantidade de pessoas mais velhas do que pessoas mais jovens. E isso se reflete no eleitorado também, né? Enfim, na medida que a população envelhece, o eleitorado também envelhece.
Em 2010, os eleitores acima de 60 anos representavam 15% do total. Hoje, já são 23%, o que corresponde a mais de 36 milhões de um total de 157,6 milhões de eleitores. Na prática, isso significa que aproximadamente 1 em cada 4 brasileiros aptos a votar faz parte dessa faixa etária. O estudo também mostrou diferença entre os estados. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo concentram a maior participação proporcional de eleitores idosos. Já o Amapá, Amazonas e Roraima registram os menores percentuais. De acordo com André, esse cenário ganha mais relevância porque envolve estados com grande peso eleitoral.
Os 5 estados onde os eleitores mais velhos têm maior peso, isso gira em torno de 25 a 29%. E são, curiosamente, os estados com grande população, com bastante eleitores, e que muito provavelmente são estados em que a eleição vai ser decidida.
E a tendência é que esse cenário fique ainda mais evidente nos próximos anos. Com o envelhecimento da população brasileira, especialistas avaliam que o eleitor com mais de 60 anos deve ampliar sua participação nas urnas e ganhar um peso cada vez maior na definição dos resultados eleitorais.
Ah, falando sobre eleições, o destaque aqui, o prazo para os eleitores realizarem o voto em trânsito. Josiele Ramos.
Eleitores que não estarão em domicílio eleitoral nos primeiro e segundo turnos das eleições de outubro têm 1 mês para solicitar o voto em trânsito e garantir o direito de decidir o futuro do país. O pedido poderá ser feito entre esta segunda-feira, 20 de julho, e o dia 20 de agosto, pela internet ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. O voto em trânsito estará disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores.
Olha só essa aqui. Remover uma árvore doente do próprio quintal exige autorização municipal. Taxa, laudo, meses de espera e concedida a licença, o plantio compensatório de várias mudas ou pagamento equivalente. Se o morador cortar sem papel, multa ambiental pesada. Se espera o rito e a árvore cai na casa. O prejuízo é dele, porque o risco do imóvel privado pertence ao dono. A árvore é tratada como patrimônio coletivo até o galho atravessar o telhado, momento em que vira integralmente problema particular de quem pediu licença para evitá-lo. A dedução de educação do imposto de renda tem teto de pouco mais de R$3.500 por ano. Valor congelado há 1 década, suficiente para cobrir 2 meses de uma escola particular mediana. Curso de idioma não entra, cursinho pré-vestibular não entra, material não entra. A saúde deduz sem limite, a educação esbarra num teto que não paga um trimestre. A família que gasta 30 mil por ano com a escola do filho abate um décimo disso. E o governo, que não entregou a vaga pública, ainda tabela o desconto quem pagou a privada. Onze e 17, o destaque aqui da Simone Lemos, relatório da ONU, recomenda que as pessoas usem aparelhos de smartphones e MP3 menos de uma hora antes de dormir. Menos de uma hora por dia. Vamos entender o porquê.
Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, apontam que mais de 1 bilhão de jovens correm o risco de perda auditiva permanente. Nos países desenvolvidos, a situação é tão grave que, de acordo com as estimativas, mais de 43 milhões de pessoas entre 12 e 35 anos já sofrem de surdez incapacitante. Ali Mahmoud, otorrinolaringologista, médico assistente da clínica de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, destaca que uma das principais causas da lesão é o uso constante de fones de ouvido.
O uso de fones de ouvido com volume muito alto e o fato de exposição à música muito alta em shows e em casas noturnas. Esses sons muito altos, tanto próximos do ouvido pelo fone, quanto um ambiente fechado com a casa noturna, podem contribuir para uma perda auditiva.
O especialista explica que este risco é evitável.
As principais medidas para diminuir essas perdas de audição: primeiro, minimizar ou racionalizar o uso dos fones de ouvido. Então, sempre atentar para usar o equipamento sonoro, no caso do fone de ouvido, por 50 ou 60% da capacidade do aparelho, da capacidade de volume do aparelho. Lembrar em usar a cada uso de uma hora, ter um descanso de 15 minutos, para evitar a progressão dessas perdas. E em caso de shows ou exposição a ruídos muito altos, atentar para o uso de protetores auriculares.
O uso de protetores auriculares é muito importante para evitar danos à audição, seja em um momento de lazer ou no trabalho, alerta o professor.
Tanto quando o uso é recreativo, então num show, numa casa noturna, quanto pessoas que realmente trabalham profissionalmente em ambientes com ruído, fábricas com barulhos muito altos, com sons muito altos, com exposição prolongada, sempre tentar usar um abafador de som, de preferência daqueles tipo concha que cobrem o ouvido todo. Então esses ajudam a diminuir esse risco, é racionalizar o uso. Então lembrar da capacidade do aparelho 50% a 60% e a cada hora de uso um descanso de 10, 15 minutos da exposição ao som.
O otorrino acha que os jovens têm consciência dos danos que o excesso de exposição ao som alto pode causar e explica por que é importante levar a proteção a sério.
Acredito que os jovens até possam ter noção desses riscos, mas como todo jovem eles podem achar que não vai acontecer com eles. Por isso que é muito importante conscientizar, é mostrar casos de jovens que já usam aparelho auditivo, orientar quanto à restão do abafador, ele vai diminuir um pouco o som, mas a pessoa não vai deixar de curtir sua música, seu show, mesmo com esse abafador, mesmo com o som um pouco mais baixo.
Eu conversei com Ali Mahmoud, otorrinolaringologista, médico assistente da clínica de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre o aumento da surdez e o risco entre os jovens.
11:20, daqui a pouquinho vamos trazer outros destaques para você aqui dentro do Panorama.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Voltamos aqui a falar sobre a Oral Sim, o Dr. Bruno Barbizano, estúdio da Rádio Cidade hoje. Gostaria que o senhor colocasse uma informação, isso na medicina acontece muito, sempre ter a segunda opinião. Às vezes você tem uma dor intermitente que um profissional falou alguma coisa, mas você não entendeu. Na odontologia também é bom sempre procurar a segunda opinião?
Olha, eu acho muito importante sim, Heraldo, procurar, você ter um outro ponto de vista, ninguém é dono da razão, existem maneiras se conduzir um tratamento, claro que dentro dessas formas, algumas que são mais tranquilas para o paciente, algumas que são mais rápidas, existem muitas variáveis realmente, isso depende até de como cada profissional se formou, da maneira que ele aprendeu, da maneira que ele conduz no seu consultório, na sua clínica, mas eu acho fundamental porque a pessoa fica mais tranquila, até trazer uma pessoa também quando vai se fazer uma avaliação, para estar junto, porque normalmente, Geraldo, a pessoa fica um pouquinho ansiosa e acaba esquecendo alguns pontos importantes que são conversados. Então é importante realmente estar muito claro, a pessoa está consciente, com muita confiança naquele tratamento que vai ser realizado, viu, Heraldo? Porque é um tratamento que normalmente leva um pouquinho de tempo e isso é fundamental para o sucesso.
Dr. Bruno Barbizan, aqui na Rádio Cidade, 4806-4200 e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
De olho na IA. A inteligência artificial como um campo essencialmente multidisciplinar. Com o professor Marcelo Finger.
Professor Marcelo Finger, é verdade que a inteligência artificial, com todo o seu poder, vai conseguir resolver qualquer problema computacional?
Muitas vezes já fui abordado por pessoas querendo saber se a inteligência artificial vai mesmo desenvolver todo o poder que as pessoas imaginam que uma superinteligência é capaz de apresentar. Em particular, as pessoas gostam de saber se a inteligência artificial vai mesmo ser capaz de resolver qualquer problema computacional. Em relação a essa dúvida, a resposta é muito clara e vem diretamente do problema que deu início à moderna teoria da computação. Em 1936, um estudante inglês de matemática mostrou que havia problemas que não podiam ser computados. Só que para isso, ele precisou criar uma definição do que quer dizer computável. O nome desse estudante era Alan Turing, e o conceito que ele inventou se chama hoje em dia de máquina de Turing. Na realidade, o Turing criou um modelo de computação bastante robusto. Vários outros modelos de computação que foram propostos antes e depois deles mostraram-se rigorosamente equivalentes a uma máquina de Turing. O que é muito interessante na formulação proposta por Turing é que a existência de problemas não computáveis não depende nem da linguagem de programação, nem da tecnologia usada e nem dos detalhes de construção e implementação do computador. Essa formulação implica que sempre irão existir problemas que não podem ser resolvidos por computador. Como consequência, a tecnologia específica da inteligência artificial também não conseguirá resolver todos os problemas. Na prática, os problemas que não podem ser computados e que são muito mais frequentes do que a gente gostaria, são encarados por métodos que realizam sucessivas aproximações.
Professor, a IA consegue aproximar bem esses problemas?
Para resolver essa pergunta, vou mencionar outra grande ideia, que na minha opinião, possivelmente, seja a maior contribuição da teoria da computação para o pensamento humano. Além da existência de problemas não computáveis, a área da computação desenvolveu uma teoria da complexidade computacional. Com essa ferramenta, temos uma forma de avaliar se um problema é complicado ou simples, independentemente de quem está tentando resolvê-lo. Ou seja, o problema não é difícil porque eu não consigo ou alguém muito inteligente não conseguiu resolvê-lo. Os problemas computacionais podem ser intrinsecamente difíceis, independentemente de quem tenta solucioná-los. Nessa teoria, existem problemas que são considerados intratáveis. São problemas que têm uma solução, mas que o tempo para encontrar essa solução cresce muito rápido com um pequeno aumento do tamanho do problema. É o que se chama de crescimento exponencial, ou às vezes também de explosão combinatória. E também existem os problemas tratáveis, para os quais existem métodos que crescem razoavelmente com o tamanho da entrada. Porém, na fronteira entre os problemas tratáveis e não tratáveis, existe uma zona cinzenta que a gente não entende ainda muito bem. E como não podia deixar de ser, nessa zona de cinzenta estão uma grande quantidade de problemas fundamentais da computação e também da inteligência artificial, para os quais até hoje ninguém mostrou que existe uma solução tratável, mas também ninguém mostrou que essa solução é impossível. Um dos problemas mais famosos dessa área cinzenta é o que se chama de problema P igual a NP.
Mas onde se situa a inteligência artificial nesse panorama de complexidade?
Os métodos de inteligência artificial, por lidarem com uma quantidade muito grande de dados, chamada de Big Data, têm que ficar concentrados, ou tentar pelo menos ficar concentrados, entre os problemas tratáveis. Mas aí vem um grande desafio, pois para obter poder computacional, são necessários métodos que até hoje precisam comparar dados uns com os outros, muitas vezes durante aquilo que se chama de fase de aprendizado. No processo que tenta capturar padrões nos dados, essa computação precisa ser feita quase que exaustivamente. Isso faz com que os métodos consumam muita energia, levem muito tempo e produzam muito calor. E para dissipar o calor, consome-se bastante água, o que faz com que os métodos atuais não sejam muito ecologicamente amigáveis na hora de processar a inteligência artificial. Assim, muitos dos impactos que a inteligência artificial tem no consumo de recursos estão intimamente correlacionados com as noções da complexidade computacional. E a grande questão é como equilibrar o poder da IA com os custos que esse poder demanda. Dessa forma, a gente vê que os problemas técnicos da área da computação acabam refletindo em problemas econômicos e ecológicos. Não há como dar uma abordagem que não seja multidisciplinar a todos esses assuntos. E para ilustrar toda essa complexidade de assuntos que a gente conversou aqui, eu recomendo a música Não É Fácil, com a cantora Marisa Monte.
Este foi o professor Marcelo Finger, que conversou comigo, Márcia Vanza.
Não é fácil não pensar em você. Te contar meus planos, não te encontrar todo dia de manhã enquanto eu tomo meu café amargo. É, ainda boto fé de um dia te ter ao meu lado. Na verdade, eu preciso aprender. Não é fácil, não é fácil. Toda vez que saio, me preparo pra talvez te ver. Na verdade, eu preciso esquecer. Não é fácil, não é fácil.
Na IA, a inteligência artificial como um campo essencialmente multidisciplinar. Com o professor Marcelo Finger.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitão. Tex, PM ou G, Buona Restaurante, Avenida dos Mundo dos Santos, Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Panorama Paulista.
Boletim informativo da Agência de Dados e Estatísticas do Estado de São Paulo.
Número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo continua aumentando. Com base nos registros dos cartórios dos 645 municípios paulistas, a Fundação SEAD atualizou os dados sobre casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo formalizados no estado de São Paulo. O levantamento mostrou que nos 12 anos desde a regulamentação desse tipo de união em 2013, o crescimento foi superior a 150%. Passou de menos de 2 mil celebrações anuais para mais de 5 mil. Esse montante corresponde a 2,2% de todos os casamentos realizados no estado em 2025. Casais formados por mulheres sempre foram mais numerosos e no ano passado chegaram a 66% do total das uniões homoafetivas. A idade média dos noivos do mesmo sexo na data do casamento permanece acima dos 30 anos desde o início da série. Em 2025, foi de 37 anos entre homens e 34,1 anos entre mulheres. Quanto ao estado civil antes do casamento, a grande maioria era solteira, embora entre homens a proporção fosse ligeiramente mais elevada. Já no caso dos divorciados, o percentual era pouco superior entre as mulheres. Quase não havia viúvos entre os noivos e casamentos homoafetivos. O SEAD apurou ainda que casais masculinos preferem o mês de outubro para celebrar seu casamento, enquanto os femininos preferem o mês de novembro. Saiba mais sobre esse assunto acessando sead.gov.br e acompanhe esse e outros boletins em jornal.usp.br/atualidades. O Boletim Panorama Paulista é uma parceria entre o Jornal da USP e a Fundação SEAD, vinculada à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.
Panorama Paulista. Boletim informativo da Agência de Dados e Estatísticas do Estado de São Paulo.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
A 11h34, estava ouvindo aqui a propaganda da Drogaria Catedral e me lembrei a burocracia que é comprar nas grandes redes espalhadas, né, de farmácias espalhadas pela cidade e pelo Brasil, né? Cada rede dessa com 500 lojas, uma, às vezes você olha assim, tem uma pessoa só sendo atendida no balcão, mas leva um tempão, uma documentação. Ontem à noite eu tive essa experiência. Como eu já estava meio com o pulo do gato ali, sabendo como é que lidava, né, com essa questão, porque nesse horário já estava fechado mesmo a Drogaria Catedral, então não teve jeito. Mas e também não era para mim a compra, então eu não quis adiar mais. Mas enquanto eu esperava na fila, eu fiz o pedido pelo site. E aí fui no balcão, o preço no site estava mais barato. Aí eu falei assim, olha, então eu vou fechar o pedido aqui pelo site e vou pôr para retirar aqui. Ele falou, pode ser, olha só. Aí achei que adiantaria o processo, mas não adianta não. Tem uma burocracia, uma papelada para ser preenchida lá. Ixi. Por isso que na Drogaria Catedral é mais rápido, fácil, né? Não tem toda essa questão envolvendo aí redes e tal. Burocracia interna, né? Não é culpa do atendente. Obrigado aqui a mensagem do Belo, que escreveu. Fomos vítimas de um radar por onde nunca passamos. Na delegacia, o policial disse que seria melhor não fazer o BO de clonagem, pois o veículo iria ficar no limbo se não achasse o outro e jamais conseguiríamos vender, o que provavelmente foi um erro de digitação. É isso. Vendi um Volkswagen em uma agência e esse sedã foi vendido a uma mulher que o presenteou ao seu companheiro, mas não transferiram. Foi então que descobri que o recibo de venda não vale nada. A caminhada foi longa. É. Tive um Escort vermelho, recebi uma multa de um ano de um Uno preto na minha placa. Entrei em contato para contestar, falaram que teria que mover o processo. Apenas deixei para lá. Que mais? Um amigo meu se incomodou por anos com isso, nem conseguia vender o carro, deixou o carro parado por meses, comprou outro, só resolveu o problema quando o clone foi apreendido. É isso que nós estamos vendo no Brasil, né? Como é difícil, fácil você ser desonesto, difícil você ser honesto aqui, não? Alexandre Paz traz a produção de grãos, tem um alerta com a chegada do Super El Niño. Vamos ouvi-lo.
Depois de enfrentar períodos de estiagem e de queda na produtividade na segunda safra do milho, os produtores agrícolas voltaram a se preocupar com as mudanças climáticas que podem afetar o ciclo da safra 26-27. A possibilidade de um super El Niño prevista pelos meteorologistas aumenta o risco de irregularidades nas chuvas e exige um planejamento antecipado para reduzir os prejuízos. O analista técnico do IFAG, FAEG, Vilmar Eurípedes da Silva Júnior, destaca as perdas da safra passada.
Cerca de 43% do milho plantado fora da janela que a gente entende por ideal aqui em Goiás, né? Que seria até ali perto do dia 20 de fevereiro. E em complemento a isso, né? A gente teve um corte das chuvas mais prematuro que fez com que essas lavouras aí muitas chegassem na parte reprodutiva num período ali já com cerca de 30 dias sem chuvas, né? Então foi uma situação que muito desafiadora para as lavouras.
De acordo com o 10º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o estado de Goiás ampliou em 5% a área cultivada com os grãos. Só que essa produção estadual caiu 11,2% em relação ao ciclo anterior. O milho continua sendo a cultura mais afetada, com uma retração de 30% na produtividade, por ser uma planta sensível nas variações climáticas.
Quando a gente olha a nível nacional, do modo geral, a gente ainda tem uma boa produção, né? Então, acaba que do milho, Goiás e Minas são os estados que foram mais prejudicados pela quebra, né, de safra, assim, pela perca em relação à última safra. Então, dificilmente isso vai pesar sobre os nossos preços aí num curto prazo. No longo prazo, a situação hoje é outra, porque a gente tem outros fatores que estão influenciando no mercado, que principalmente da parte do aumento da demanda, né? Tem muita usina de etanol entrando no mercado. Consumo para alimentação animal crescendo também.
Vilmar Eurípedes diz que as culturas como sorgo e girassol mostraram maior capacidade de adaptação e ganharam mais espaço nas propriedades rurais. O analista técnico orienta que diversificar as culturas e investir nas tecnologias de manejo são estratégias fundamentais diante do cenário de instabilidade climática.
A gente sempre recomenda para os produtores que eles nunca apostem em plantar só milho, por exemplo, que é uma cultura com uma exigência maior, um custo de cultivo maior. Essa diversificação nos cultivos aí, ele permite a ele diminuir, né, um pouco do risco que ele tem em estar apostando às vezes tudo no milho, que vai ser um custo maior e que é uma cultura que ela tende a sofrer mais com os déficits hídricos.
Caso a previsão do Super El Niño se confirme, a Conab estima que os preços dos grãos voltem a subir no mercado interno e externo.
Um dado da Sociedade Brasileira de Mastologia mostra que 80% das mulheres que retiraram as mamas no SUS ficam sem o procedimento reparador. Verena Veloso.
8 em cada 10 mulheres que retiram as mamas pelo SUS ficam sem acesso à reconstrução no país. O dado é de um levantamento compartilhado pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Desde julho do ano passado, a legislação garante a cirurgia reparadora para mulheres com mutilação total ou parcial das mamas, independentemente da causa. Antes, o direito era restrito a pacientes com câncer. A mastologista Patrícia Lopes explica a importância da reconstrução atenção para a recuperação emocional de quem passa pelo procedimento.
Ela pode ser feita utilizando próteses de silicone, tecido da própria paciente ou a combinação das duas técnicas. É importante destacar que a reconstrução não é apenas uma questão estética. Ela faz parte da reabilitação da mulher, contribuindo para a recuperação da autoestima, da imagem corporal e da qualidade de vida dessas pacientes.
O Ministério da Saúde afirma que, no último ano, o SUS realizou mais reconstruções mamárias do que mastectomias em todo o país. A informação foi confirmada pela diretora do Departamento de Atenção ao Câncer da pasta, Guacira Magalhães.
Foram 19.400 cirurgias de reconstrução mamária contra 18.300 mastectomias. Esse cenário reflete dois fatores bem importantes. Nem toda mulher com câncer de mama precisa retirar totalmente a mama, já que o diagnóstico em fases mais precoces e a evolução dos tratamentos também permitem, em muitos casos, cirurgias mais conservadoras. Além disso, mulheres que realizaram mastectomia em anos anteriores também podem ser submetidas à reconstrução posteriormente, o que contribui para o volume de cirurgias reparadoras.
A autônoma Verônica Angelico, de 43 anos, foi diagnosticada com câncer em 2024 e precisou retirar as duas mamas. Boa parte do tratamento aconteceu pelo SUS. Após 8 cirurgias, ela conseguiu colocar as próteses definitivas e agora trabalha para recuperar a autoestima.
Estava sempre com o maiô, mas dessa vez agora eu acabei de voltar de Salvador e eu fui à praia quase todos os dias. Comprei um biquíni feliz da vida porque eu tinha peito de novo. E nossa, tava uma alegria assim, mexe bastante com a autoestima da mulher.
O Ministério da Saúde ressalta que o acesso ao procedimento depende da regulação feita por estados e municípios.
11h42, daqui a pouquinho destaque internacional do nosso programa, um salário digno, qual seria o valor do salário digno por brasileiro? Daqui a pouco, já já Marilane Henrique também. Quanto isso, as reflexões econômicas.
Reflexão econômica, por Luciano Nakabashi.
Professor Luciano Nakabashi, a questão dos penduricalhos, ainda existem tribunais de justiça pagando mais do que o teto definido?
Essa notícia que saiu recentemente mostra que vários tribunais de justiça estaduais continuam pagando acima não só do teto constitucional, que hoje é definido em R$46,4 mil por mês, que já é um salário extremamente elevado, mas o STF, né, ele definiu que se pode pagar até 70% a mais desse limite constitucional quando você coloca certos penduricalhos. Então, total, né, os magistrados podem receber praticamente R$79 mil por mês, que está totalmente fora da realidade num país como o Brasil. Mesmo de países ricos, é um salário extremamente elevado. E a população brasileira, muita gente vive, a grande maioria da população brasileira ganha até 2 salários mínimos por mês, né, menos do que R$4 mil por mês, enquanto que o limite dos magistrados é de praticamente R$80 mil, mais de 20 vezes mais do que 2 salários mínimos, e vários tribunais de justiça estaduais estão pagando salários acima, mesmo com essa mudança que teve recentemente, o STF limitando o pagamento dos penduricalhos.
Professor, o que é possível ver com essa atitude, hein?
Isso mostra, né, o grau de absurdo que acontece no pagamento e nos privilégios de determinadas classes ali de servidores, de pessoas que são elite nesse país e que não existe uma justificativa razoável para que eles recebam um salário tão elevado. Teve um magistrado que recebeu R$1 milhão em um mês, depois da regra do STF.
Professor Nakabashi, quais as implicações de uma medida como essa para a economia de um país como o Brasil, hein?
Se a gente pensar nas implicações, isso fica muito claro que está relacionado a esse país que funciona em grande medida por uma classe de privilegiados, em detrimento do restante da população, né? Com essa questão das regras do STF, limitando o pagamento dos penduricalhos, teve, né, magistrados aí reclamando que estavam ganhando salário de escravo, né? Algumas castas aqui no Brasil, uma série de pessoas privilegiadas, estão totalmente fora da realidade do que é esse país, ou do que as pessoas ganham mesmo em países desenvolvidos. São salários extremamente elevados, privilégios injustificáveis, e quando você olha a população, né, a grande parte da população, famílias não conseguindo pagar necessidades que são bastante básicas, né, vivendo ali no dia a dia, contando o dinheiro para comprar um café na esquina, E sem acesso a uma escola de qualidade, um serviço de saúde ali que está da oferta de saúde pública, essas famílias têm grandes dificuldades, que é a grande maioria das pessoas no Brasil, enquanto que você pega recurso público e paga salários extremamente elevados, sem retorno social, que é reflexo de uma sociedade que lá atrás, né, a gente tinha uma desigualdade extremamente alta de renda e de poder político, e que você gerou uma série de privilégios para a elite no Brasil. Então, privilégios que existem no Brasil vão totalmente contra essa questão da igualdade de oportunidades, e você mantém isso às custas da sociedade brasileira. É um absurdo a gente ver isso, presenciar isso, ter uma regra que já vai contra a Constituição do limite de recebimentos, que já é um limite muito alto para a realidade brasileira, e uma série de magistrados que vão ganhando além desse limite, nessa nova regra que já está acima do limite constitucional.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luciano Nakabashi.
Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
A história mostra que houve vários meios, várias formas de se formar uma cidade. Por exemplo, Jundiaí foi um grupo de refugiados, Rafael de Oliveira, Petronilho Antunes, etc. e tal. As cidades aqui da região, boa parte delas se formaram porque cresceram economicamente e se emanciparam de cidades maiores. É o caso de Valinhos, Vinhedo, Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista, Campo Limpo, Itatiba, assim por diante. Há cidades ainda que se formaram através de grupos populacionais, chamados núcleos populacionais. Passaram por nome de freguesia, vilas, bairros, arraial e assim por diante. Parte significativa das cidades do Brasil praticamente não tem produção oficial, tem PIB minúsculo. E elas se formaram como cidades, separando-se de outras para poder receber auxílio de Brasília. Vamos repetir: cidades que se separaram de outras para poder receber auxílio de Brasília, principalmente o Fundo de Participação de Municípios, verba tributada das cidades maiores e repassada para cidades que não têm capacidade de se sustentar. Essa verba tem algumas cidades, algumas não muitas, em que essa verba serve para sustentar apenas uma Câmara de Vereadores e os funcionários públicos cabide das prefeituras. São cidades que vivem do trabalho de outras cidades, como Jundiaí e região. E olha o detalhe, essas cidades não têm crise, elas dependem de verba de fora garantida. Jundiaí, que trabalha, e as cidades da região, esta sim tem crise.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Custa uma vida digna. O projeto estima salários necessários para cobrir despesas. É uma estimativa para 79 regiões brasileiras. Vamos a mais detalhes desse tema que está em destaque hoje em jornal.usp.br. Para garantir um padrão de vida digno, na cidade de São Paulo, uma família de 4 pessoas precisava em 2025 de uma renda mensal líquida de R$ 6.155. Para isso, um adulto trabalhando em tempo integral deveria receber um salário de R$ 4.022. Já em Fortaleza, onde o custo de vida está na mediana das regiões brasileiras,
o salário necessário para ter uma vida digna seria de R$ 2.773. Vejam a diferença, não é? Essas estimativas são frutos do trabalho de pesquisa que vem se dedicando a estruturar um índice de salário digno sensível às diferenças entre as regiões do Brasil, adaptando uma metodologia já utilizada em outros países para estudos mais pontuais. O conceito de salário digno usado pelos pesquisadores é diferente do salário mínimo. Então, enquanto salário mínimo é obrigatório por lei e tem um valor único válido para todo o país, as estimativas do salário digno buscam identificar diferenças regionais e por setores da economia, oferecendo números de referência para promover a valorização do trabalho. O projeto de pesquisa, sediado no SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, desenvolvido em parceria com o Anchors Research Institute, já conseguiu calcular o salário digno para 79 macro-regiões estaduais brasileiras. O salário digno não concorre, digamos assim, não é? Com o salário mínimo. Pelo contrário, partimos, segundo os pesquisadores, do pressuposto que o governo tem uma política importante de valorização do salário mínimo, que ela reduz as desigualdades, mas acredita que uma economia que é capaz de aumentar a produtividade, passar por processo de transformação, precisa de outros indicadores econômicos e sociais para ter um padrão de desenvolvimento ancorado na elevação de renda do trabalho. A análise é do economista, pesquisador Alexandre de Freitas Barbosa. Ele é professor de História Econômica do IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E é um dos pesquisadores que participam desse projeto Salário Digno Brasil. Bem, os integrantes do projeto, então, apresentaram algumas estimativas regionais, recentemente, em um capítulo do livro Salário Mínimo no Brasil, 90 anos de história, lutas e transformações, que foi publicado pelo DIESE e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Lançado em abril para marcar o aniversário da criação do salário mínimo no país, publicado, ele traz resultados de pesquisas e reflexões sobre a história dessa política pública, ganhos e desafios. O capítulo intitulado Salário Digno para uma Sociedade Justa e Sustentável, Metodologia e Desafios para Implementação no Brasil, é assinado por Ian Prats, que é coordenador do projeto Salário Digno Brasil. Também pelo professor e pelos pesquisadores Luciano Matar e Carmelita Veneroso. Então, os quatro, né, são responsáveis. As estimativas do projeto Salário Digno Brasil espacializam as desigualdades exigentes ou existentes no país, no que diz respeito ao custo de vida, pois se baseiam em indicadores regionais. Por exemplo, como dados da pesquisa de orçamento familiar, do IBGE, informações sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho. E segundo os pesquisadores, a estimativa de menor salário digno no país foi calculada para o sul de Roraima, R$ 1.904,00, enquanto a maior é a de Porto Alegre, com R$ 4.763,00. Os pesquisadores também chamam a atenção para o fato de que os valores de salários dignos de todas as regiões são superiores ao salário mínimo, que hoje está em R$ 1.621. As estimativas mostram ainda muito bem, então, esse gap entre salário digno, que eles calculam, e o salário mínimo, que tem uma variação regional, explica o pesquisador Luciano Matar. Bom, aí tem justamente a metodologia utilizada para o cálculo, tá? Eu compartilhei só um trechinho aqui deste estudo para você. Quanto custa uma vida digna esse projeto que estima salários necessários ou salário digno, diferente do salário mínimo, para cobrir as despesas de uma família? Sistema usa laser para tornar poda de árvores mais eficiente, diminuindo o risco de queda. Deixa eu compartilhar um trecho dessa reportagem do Jornal da USP com você, conversa informal entre dois pesquisadores da USP. Esse foi o ponto de partida para elaborar um sistema que torna mais eficiente a poda de árvores urbanas. O mecanismo usa luzes de laser para fazer uma varredura da árvore, fornecendo dados para algoritmo calcular seu equilíbrio no computador e definir como vai ser feita a poda. Essa ferramenta, que já começa a ser testada na cidade de São Paulo, tem seu funcionamento descrito em artigo já publicado em revista científica. A ideia surgiu durante uma conversa entre um biólogo de árvores e um engenheiro especializado em topologia, na frente de uma grande árvore, num restaurante de São Paulo, né? Relata ao Jornal da USP o professor Marcos Bolqueirid, do Instituto de Biociências da USP. Ele é um dos responsáveis por esse trabalho. Então, o diálogo ocorreu com o também autor da pesquisa, Emílio Carlos Nelly Silva, que é engenheiro e professor da Escola Politécnica da USP. O objetivo da pesquisa foi desenvolver um sistema computacional capaz de orientar podas urbanas de forma mais segura e eficiente, reduzindo o risco de queda de árvores durante eventos climáticos extremos, especialmente em casos de ventos fortes, relata o biólogo. O trabalho integra escaneamento a laser, modelagem computacional e algoritmos de otimização estrutural para então avaliar o equilíbrio biomecânico das árvores. Claro, antes e depois da poda. Aí a pesquisa analisou a tipuana, que é uma das árvores urbanas mais comuns aqui em São Paulo. A espécie apresenta crescimento vigoroso, a copa é ampla, alta, alta tolerância ao ambiente urbano, não é? Incluindo poluição, calor, períodos de seca, descreve o professor, professor Bolqueirid. Por outro lado, podas excessivas ou mal executadas podem alterar sua arquitetura natural e aumentar sua vulnerabilidade mecânica ao vento. O estudo demonstrou que diferentes formas de poda podem modificar significativamente a resistência estrutural da árvore. Então, a poda, ela altera diretamente a distribuição de peso, a simetria da copa e a forma como a árvore responde às cargas de vento, explica professor Bolqueirid. Quando realizada sem critérios biomecânicos, aí pode enfraquecer a estrutura natural da árvore. E isso cria pontos de maior deformação, aumentando o risco de quebra ou, mais grave, tombamento. Para fazer a varredura das árvores, o sistema desenvolvido nesta pesquisa usa um dispositivo de tecnologia laser, uma técnica de escaneamento baseada em pulsos. O equipamento emite milhares de feixes de luz que atingem a árvore e retornam ao sensor, permitindo reconstruir sua geometria tridimensional, olha, com alta precisão. E a partir desses pulsos é que é criada uma nuvem de pontos, que representa digitalmente o tronco, os galhos e a copa. A copa é a parte de cima, não é? Então a varredura gera um modelo tridimensional detalhado da árvore, permitindo assim medir o volume, a distribuição dos galhos, a inclinação, também a simetria da copa e a resposta estrutural ao vento, detalha Nelly Silva. E esses dados alimentam modelos matemáticos capazes de simular essas deformações e identificar as regiões mais vulneráveis. De acordo com o professor Bolqueirid, a ferramenta funciona como um sistema de apoio à decisão das prefeituras, concessionárias, equipes de arborização urbana. Então, ela permite avaliar previamente quais galhos podem ser removidos sem comprometer o equilíbrio biomecânico da árvore. Por fim, o sistema também pode aumentar ou ajudar, digamos assim, a priorizar as árvores de maior risco e orientar podas mais precisas e menos agressivas. Está aí uma tecnologia usando sistema laser para tornar poda de árvores mais eficiente nas cidades. Se interessou pelo assunto, está em destaque hoje em jornal.usp.br.
É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Eu prefiro sorrisos e os presentes que
a vida trouxe pra perto de mim.
Estamos encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10 horas. Tchau, gente.
Rádio Cidade.
Evoca quem te ama, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer.
É. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente.
Eu sou a Carol e essa é minha família.
Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Por que pessoas indígenas, negras, quilombolas e povos tradicionais sofrem com a discriminação em vários setores da sociedade? Por que são as maiores vítimas de homicídio? Por que não estão nos postos de liderança? Isso é racismo e a Defensoria existe para garantir direitos a essas pessoas. Campanha Racismo se Combate em Todo Lugar. Iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP.
Rádio Cidade.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade.
Polícia. Dois motoristas foram presos por embriaguez ao volante após sofrerem um acidente na Avenida 9 de Julho, em Jundiaí, na madrugada deste domingo. Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu 7 pessoas e 3 veículos. 2 vítimas tiveram ferimentos leves, enquanto as restantes saíram ilesas. Ainda conforme a corporação, ambos os motoristas apresentavam sinais nítidos de embriaguez, confirmados por meio do teste do bafômetro. Uma perícia também foi feita no local. Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia. Um homem foi preso temporariamente suspeito de abusar sexualmente do próprio sobrinho, menor de idade, em Jundiaí. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade. A idade da vítima não foi divulgada pela polícia. As investigações começaram após a Polícia Civil receber uma denúncia relatando o crime. O mandado de prisão foi cumprido na terça-feira, dia 14, mas o caso só foi divulgado pelas autoridades na sexta-feira, dia 17. Para não atrapalhar o andamento do inquérito. De acordo com a Polícia Civil, durante a apuração dos fatos, os investigadores descobriram que a própria criança conseguiu usar um celular para gravar em vídeo os abusos cometidos pelo familiar. Diante das evidências, A delegada responsável pediu à justiça a prisão temporária do investigado. O pedido foi aceito e o homem foi preso. Um homem foi preso temporariamente suspeito de abusar sexualmente do próprio sobrinho, menor de idade, em Jundiaí. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade. A idade da vítima não foi divulgada pela polícia. As investigações começaram após a Polícia Civil receber uma denúncia relatando o crime. O mandado de prisão foi cumprido na terça-feira, dia 14, mas o caso só foi divulgado pelas autoridades na sexta-feira, dia 17, para não atrapalhar o andamento do inquérito. De acordo com a Polícia Civil, durante a apuração dos fatos, os investigadores descobriram que a própria criança